pessoas vão ser atendidas com novas unidades do Minha Casa Minha Vida e os futuros moradores vão ter participação direta na obra.
Integração do São Francisco. A água já está chegando a alguns estados do Nordeste e 86% da obra está concluída.
De volta para a escola, o Ministério da Educação vai bater de casa em casa para buscar 1.600.000 alunos que deixaram as salas de aula.
Presidenta Dilma reafirma que impeachment não tem base legal. O processo vai ser votado no plenário do Senado na semana que vem.
Sexta-feira, 6 de maio de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
100 mil pessoas vão ser beneficiadas com a construção de 25 mil novas unidades do Minha Casa Minha Vida em todo o país.
A contratação das moradias foi assinada hoje pela presidenta Dilma Rousseff no sistema de parceria com entidades.
Isso significa que os futuros moradores vão fazer a gestão da obra. Todos participam e decidem os detalhes do projeto de acordo com as necessidades e tamanho da família.
O Minha Casa Minha Vida Entidades permite que organizações como cooperativas e associações participem, de fato, da construção dos conjuntos habitacionais, onde os próprios associados vão morar. Para a ministra das Cidades, Inês Magalhães, essa participação dos futuros moradores significa muito.
Elas aprenderam a discutir planilha de orçamento, elas aprenderam a discutir projeto, elas aprenderam a escolher a sua própria casa, desenhar a sua própria moradia.
Entre as 25 mil habitações contratadas hoje, 12 mil serão construídas em zonas rurais de todo o país e vão beneficiar agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais. Para Alberto Brock, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, o Minha Casa Minha Vida é a oportunidade concreta para quem vive longe dos grandes centros de conquistar a casa própria e digna.
Vocês não imaginem a autoestima dessas pessoas quando lhe é entregue uma casa para uma mulher camponesa, para um trabalhador rural, quando lhe chega energia elétrica.
Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou a ampliação dos direitos sociais dos brasileiros nos últimos anos. Ela destacou o alcance e as metas do Minha Casa Minha Vida.
No final de 2018, a nossa meta é essas 2.750.000 do meu primeiro mandato, 1 milhão do segundo mandato do Lula, mais esses 2 milhões, dando 5.750.000. E aí, nós teremos chegado à seguinte situação. De cada 8 brasileiros, um terá tido sua casa pelo Minha Casa Minha Vida.
Dilma também valorizou o trabalho desenvolvido em parceria com movimentos sociais organizados para corrigir distorções históricas.
Não é só quem tem acesso à casa, é o Brasil inteiro que ganha. Porque nós garantimos que a população tenha a segurança de construir a sua família. Aqui falaram, é moradia e cidadania. A gente sabe que é muito mais fácil criar uma família, criar jovens, adolescentes e crianças num espaço comunitário protegido.
A previsão é que mais de 100 mil pessoas sejam beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida Entidades. Reportagem Daniela Almeida.
E na cidade de São Paulo, a gente foi conhecer a construção de 2 residenciais do Minha Casa Minha Vida Entidades, que contam com a participação das famílias que vão receber as moradias.
É a escolha do melhor orçamento, as cores, o piso, tudo passa pela decisão de quem vai morar.
Para colocar edifícios em pé, o trabalho especializado de construção civil é fundamental. Mas a construção dos residenciais José Maria Amaral e Florestan Fernandes tem uma ajudinha especial para ganhar vida. As famílias que vão morar no local também auxiliam no dia a dia do canteiro de obras. é que o empreendimento na cidade de Tiradentes, zona leste da capital paulista, faz parte do Minha Casa Minha Vida Entidades. Daniela Nunes é auxiliar administrativa da Associação Leste 1, responsável pelo projeto, e conta como é a participação dos futuros moradores.
O governo federal passa o recurso para o movimento e assim a gente faz a administração. É feito cotações, a gente escolhe a cor dos prédios, o modelo da porta, as louças, enfim. Então a gente tem participação total em tudo o que está acontecendo aqui na obra.
São quase 400 apartamentos e 73% das obras já estão concluídas. Tudo deve ficar pronto até o final do ano. A arquiteta Renata Miron diz que a qualidade dos materiais ganha destaque.
Como nada que é vendido, o objetivo não é o lucro financeiro, a gente acaba revertendo esse lucro para a própria construção. Escolhe uma janela de boa qualidade, escolhe portas de boa qualidade, piso.
Desde 2009, quando o governo federal lançou o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, foram contratadas mais de 61 mil unidades habitacionais nas áreas urbanas e 177 mil na zona rural. Investimento de 5 bilhões de reais. Reportagem Leonardo Meira.
E durante a cerimônia, a presidenta Dilma ressaltou mais uma vez que o pedido de afastamento do seu mandato em tramitação no Senado não tem base legal.
A presidenta também lembrou o papel do ex-presidente da Câmara no processo de impedimento. Eduardo Cunha, acusado de corrupção, foi afastado ontem do cargo e de seu mandato por decisão unânime do Supremo Tribunal Federal.
Ontem, o Supremo disse que o senhor Eduardo Cunha era uma pessoa que usava de práticas condenáveis. Uma das práticas mais condenáveis foi a chantagem explícita feita pelo senhor Eduardo Cunha com o governo, o meu governo. Quando ele entra com o processo de impeachment, e não preciso de ser eu a falar, os senhores podem olhar nos jornais daquele momento, o que que acontece? Ele ameaça o governo da seguinte forma: se vocês não derem 3 votos para impedir que a Comissão de Ética da Câmara me condene, caso contrário, eu aceito, porque quem aceita o pedido de impeachment é o presidente da Câmara. Não era chantagem explícita só, é golpe explícito. Além de golpe explícito, é desvio de poder.
Já em entrevista à rede de televisão Telesur da Venezuela, a presidenta Dilma voltou a falar que a oposição está tentando chegar ao poder com um golpe contra a democracia.
Primeiro, o que fizeram? Pediram recontagem de votos. Conseguiram a recontagem e se demonstrou que eu tinha ganho a eleição. Depois, pediram auditoria nas urnas eletrônicas. A mesma coisa. Na sequência, fizeram tratativas para impedir que eu tomasse posse junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E isso também se mostrou inviável, porque as minhas contas foram aprovadas e eu tomei posse. E está tentando chegar ao controle do processo e à presidência da República, não pelo voto, porque não os tem, mas através deste impeachment, que na verdade é um golpe de Estado.
A Comissão Especial do Senado, que discute o impedimento da presidenta Dilma Rousseff, aprovou o relatório que dá continuidade ao processo.
Agora, esse relatório vai ser votado em plenário pelos senadores.
Os integrantes da comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff no Senado aprovaram nesta sexta-feira, por 15 votos a 5, o parecer que recomenda a abertura de processo contra a presidenta. Senadores da base de apoio do governo criticaram a composição da comissão, formada, segundo eles, na maioria por senadores que já tinham se declarado a favor do afastamento de Dilma. Criticaram ainda a escolha de Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, para o posto de relator. O líder do governo no Senado, Humberto Costa, disse que parlamentares da base governista vão continuar debatendo com os outros senadores para mostrar que a presidenta não cometeu crime de responsabilidade.
O que estão chamando de crime é apenas um pretexto para um processo político de retirada da presidenta da República. E identificamos que nesse relatório, em nenhum momento, apesar de todo o contorcionismo retórico do relator, não há qualquer evidência de qualquer crime político praticado, crime de responsabilidade praticado pela presidenta Dilma.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, disse ainda que a defesa da presidenta vai questionar a validade do processo, que foi iniciado pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
Se o deputado Eduardo Cunha foi afastado por desvio de poder, isso quer dizer que os atos praticados por ele durante esse período que ele estava à frente do processo na Câmara são nulos. Então, se são nulos os atos, são nulos também os atos em relação ao impeachment, desde que ele recebeu a denúncia até todo o processamento em plenário.
O parecer vai ser agora encaminhado ao plenário do Senado. A votação está prevista para quarta-feira da semana que vem. Se a maioria simples dos senadores presentes na sessão votar a favor do processo, a presidenta vai ser afastada por até 180 dias. Este é o prazo para que os senadores façam o julgamento do processo. Reportagem Ricardo Carandina.
7:11.
O projeto de integração do Rio São Francisco está com mais de 86% de obra concluída. São mais de 10 mil pessoas trabalhando e, se for mantido esse ritmo, a previsão é de que tudo fique pronto este ano.
Hoje, a presidenta Dilma Rousseff esteve na obra. Ela visitou uma das estações de bombeamento localizada na zona rural de Cabrobó, em Pernambuco.
A presidenta Dilma foi até Cabrobó para vistoriar os trabalhos de uma das maiores estruturas da obra, que é a estação de bombeamento. Ao todo, são 9 estações nos 2 eixos da integração. Elas servem para bombear a água do rio em grandes desníveis e 3 já estão em operação. A presidenta ressaltou a importância da obra para a população.
Não ter água é não conseguir viver, porque você não consegue plantar e produzir, porque você não consegue dar educação para os seus filhos, você não dá saúde adequada. Então, olhar para esse lugar, que é o Nordeste do Brasil, para o Ceará, para Pernambuco, para Paraíba, enfim, para todos os estados, é olhar nos olhos do povo desse país.
O governador do Ceará, Camilo Santana, acompanhou a presidenta Dilma na visita ao projeto de integração do São Francisco. Ele reforçou que a obra já está perto de terminar e que ela vai combater um dos grandes problemas para muitos nordestinos, que é a falta de acesso à água.
A água já chegou ao Pernambuco, só tem mais uma estação elevatória agora em Salgueiro, de 90 metros de altura. Em agosto, a água deverá chegar ao estado do Ceará e só nós, nordestinos, paraibanos, pernambucanos, cearenses do Rio Grande do Norte, sabemos o que representa a água.
Ao todo, a integração do Rio São Francisco deve beneficiar 12 milhões de pessoas, passando em quase 400 cidades dos estados da Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. Reportagem Jackson Segundo.
E na visita a Pernambuco, a presidenta Dilma voltou a dizer que está sendo injustiçada pelo processo de impeachment e reforçou que não existe motivo para a interrupção do seu mandato.
O que que eles fizeram? Inventaram uma coisa chamada pedalada fiscal. A tal da pedalada fiscal é feita hoje por governadores, prefeitos e também os presidentes que me antecederam. Por exemplo, eu sou acusada de 6 decretos. O Fernando Henrique Cardoso fez 101 decretos. Do mesmo tipo dos meus 6, ele fez 30.
Os governadores do Ceará, Camilo Santana, e da Paraíba, Ricardo Coutinho, também defenderam o mandato da presidenta.
O governador Ricardo Coutinho disse que, além de não ser democrático, o impeachment também põe em risco os avanços sociais dos últimos anos.
Hoje você vai nas médias cidades do interior nordestino, você encontra universidades e institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Os filhos do povo, os filhos dos agricultores, os filhos dos trabalhadores, hoje têm direito a ter uma profissão de nível superior, se assim quiserem. O Brasil passou por transformações e, infelizmente, esse processo nós não podemos permitir que seja interrompido.
Voz do Brasil!
Em busca dos jovens que estão fora da escola, o governo quer trazer de volta para as salas de aula aqueles que abandonaram os estudos.
O plano de acolhimento, permanência e êxito terá a participação de 3 ministérios e pretende resgatar mais de 1,5 milhão de alunos.
O repórter Rafael Gasparotto acompanhou o lançamento do plano e traz aqui os detalhes para a gente no estúdio. Boa noite, Rafael.
Boa noite, Ellen. Boa noite a todos. O Brasil já possui 48 milhões e 800 mil estudantes matriculados. O novo programa planeja trazer de volta à sala de aula 1 milhão e 600 mil alunos que abandonaram o ensino básico ao longo do ano letivo de 2015. O ministro da Educação, Aloísio Mercadante, explica como será a atuação conjunta de 3 ministérios.
A maior chance de nós encontrarmos esse jovem ou essa criança é a partir da escola. A escola pode conversar, por exemplo, com o posto de saúde, para saber, bom, ele não está na escola, mas está no posto de saúde. Então você tem ali uma rede que conhece a população, especialmente as equipes de saúde da família, que fazem visita nessas casas para trazer todas as crianças e jovens que estão fora da escola para a escola.
De acordo com o censo escolar, a maior parte dos alunos que abandonaram a escola são homens negros que moram nas grandes cidades. Dos 1 milhão e 600 mil alunos, 629 mil estão na faixa de 15 a 17 anos. O ministro interino da Saúde, José Agenor Álvares, afirma que vai intensificar os programas de saúde nas escolas para prevenir o abandono devido a doenças. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, disse que 17 milhões de alunos são acompanhados pelo Bolsa Família e desses, apenas 100 mil abandonaram a sala de aula. O PAP vai buscar esses alunos e também incluir crianças de 4 e 5 anos nas condicionalidades do Bolsa Família para fortalecer a rede de proteção. Luciano.
Obrigado, Rafael Gasparotto, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. 7h17.
Enviado para o Congresso o projeto que reajusta a tabela do imposto de renda para o ano que vem.
Para compensar a perda de arrecadação, o projeto também prevê uma série de medidas. Entre elas, a tributação das heranças acima de 5 milhões e das doações acima de 1 milhão de reais.
O projeto enviado pelo governo ao Congresso Nacional corrige em 5% a tabela do Imposto de Renda Pessoa Física a partir de janeiro de 2017. Pela proposta, as alíquotas permanecem as mesmas, sendo reajustadas igualmente as deduções e limites de isenções. Com a mudança, a previsão é que o governo deixe de arrecadar mais de 5 bilhões de reais por ano. E por isso, segundo o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, a proposta enviada ao Congresso também prevê medidas para compensar o impacto na arrecadação.
Nós estamos aumentando a progressividade da tributação no Brasil, do imposto de renda, fazendo isso de uma forma responsável, sem gerar um impacto fiscal no próximo ano. O custo da correção da tabela do imposto de renda vai ser mais do que compensado por medidas de elevação de receita em outras áreas. E o mais importante, nós estamos dando mais transparência à estrutura da distribuição de renda e riqueza no Brasil com base nos dados do imposto de renda.
Uma das medidas estabelece que a tributação sobre a venda de direitos de imagem e voz seja feita com base no imposto de renda de pessoa jurídica e não mais apenas com lucro presumido. Também está prevista no projeto a tributação de heranças e doações. De acordo com a proposta, estariam isentas heranças de até 5 milhões de reais e doações de menos de 1 milhão de reais. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, explica como foram pensadas as mudanças.
Os países mais desenvolvidos do mundo têm tributações sobre grandes heranças e sobre grandes doações. Essa é uma maneira de você gerar uma maior igualdade de oportunidade na sociedade. Essa é uma maneira de você incentivar que as pessoas mais ricas destinem parte da sua riqueza para fundações, para projetos de maior desenvolvimento social.
As mudanças também passariam a valer a partir de janeiro do ano que vem. Reportagem, Thaíssa Dias.
Para começar a valer, a proposta precisa ser aprovada por deputados e senadores.
Você que tem mais de 70 anos de idade já verificou se tem direito a receber o PIS ou PASEP?
Uma campanha da Secretaria do Tesouro Nacional está buscando essas pessoas para que saquem o seu benefício.
Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Otávio Ladeira, mais de 4 milhões e meio de pessoas com mais de 70 anos têm direito ao PIS-PASEP. São 7 bilhões de reais em recursos disponíveis.
Otávio Ladeira afirma que o Tesouro Nacional está enviando cartas aos beneficiários para lembrá-los que eles têm direito ao saque.
o número de pessoas que foram à agência bancária em busca dos seus recursos aumentou de 2 mil pessoas no mesmo período do ano anterior para 164 mil pessoas. Então, só no âmbito do PIS, nós tivemos um aumento de 161 mil pessoas com mais de 70 anos de idade que, por causa da correspondência, foram às agências da Caixa buscar os seus recursos.
O secretário do Tesouro, Otávio Ladeira, explicou também como saber se tem direito e como sacar o benefício.
Ele procura a Caixa Econômica Federal, ele tem direito ao PIS. Se ele foi servidor público, ele tem direito ao PASEP, então deve ir ao Banco do Brasil. Como ele tem mais de 70 anos, ele pode ir somente com a carteira de identidade dele, comprovando que tem mais de 70 anos, numa agência, em qualquer agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, e lá eles fazem a análise e rapidamente retornam para ele com a informação se ele tem direito e qual é o valor que ele tem para sacar.
Também tem direito ao PIS, PASEP, aposentados, pessoas com deficiência que recebem o BPC e dependentes de trabalhadores falecidos inscritos no PIS ou PASEP.
Apresentado hoje mais um balanço do Cadastro Ambiental Rural, que é aquele registro que produtores e agricultores devem fazer pela internet para informar o tamanho da propriedade e áreas de preservação.
Até agora, mais de 3 milhões e 200 mil imóveis rurais já foram cadastrados, num total de quase 325 milhões de hectares. É uma área equivalente à dos estados do Acre, Amazonas, Pará e Tocantins juntos.
É, no total, mais de 80% das áreas rurais do país já foram cadastradas.
A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, afirmou que o Cadastro Ambiental Rural tem revelado que é possível produzir e preservar o meio ambiente ao mesmo tempo.
Todos estão engajados com o novo Brasil, a nova agenda ambiental, onde você põe proteção e produção juntos. Aqueles que ainda pensam no retrocesso, por favor, não façam isso. Isso é inaceitável, Brasil. Nós temos que lutar para que uma realidade, mais de 80% de área cadastrável na base para fazer o novo Brasil, com muito mais de unidade de área de vegetação nativa, declarada em propriedade privada. Então, o agricultor, ele está preservando. Nós revelamos as nascentes, que ninguém sabia o número de nascentes nesse país. É um novo Brasil. E a agricultura mostrou, aqui o agricultor mostrou que ele quer produzir alimentos com sustentabilidade e com conservação ambiental.
E só para lembrar, o prazo para fazer o CAR foi prorrogado para 5 de maio do ano que vem, para pequenos produtores e agricultores familiares.
Revezamento da tocha.
E a tocha olímpica continua percorrendo cidades do estado de Goiás.
Hoje saiu de Goiânia bem cedinho. A servidora pública Analice Talarico descreveu a emoção de carregar a tocha.
É uma emoção sem explicação. A boca fica seca, o coração dispara, você pega aquela tocha na mão e corre com muita emoção no coração, com toda a felicidade.
De Goiânia, a tocha passou por Aparecida de Goiânia, Piracanjuba e Morrinhos. Neste momento, está em Caldas Novas, cidade turística de Goiás.
Um dos condutores, o recreador Leonardo Alain, treinou muito para descer um toboágua de um clube segurando o grande símbolo olímpico.
Estou bastante emocionado porque é um momento único para mim, né? Jamais imaginaria que eu poderia, ao menos, ver a tocha, ainda mais poder carregar, né? É uma oportunidade gigante, é uma oportunidade imensa.
Neste sábado será o último dia em que a tocha olímpica estará em Goiás. Ela vai passar por Pires do Rio e Goiandira.
E em seguida começa o percurso pelas cidades de Minas Gerais.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
100 mil pessoas vão ser atendidas com novas unidades do Minha Casa Minha Vida e os futuros moradores vão ter participação direta na obra.
Integração do São Francisco. A água já está chegando a alguns estados do Nordeste e 86% da obra está concluída.
De volta para a escola, o Ministério da Educação vai bater de casa em casa para buscar 1 milhão e 600 mil alunos que deixaram as salas de aula.
Presidenta Dilma reafirma que impeachment não tem base legal. O processo vai ser votado no plenário do Senado na semana que vem.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até segunda.
do Brasil.